Vamos ao tema dessa manhã, então. Pode abrir aí para mim, por favor, a tela inicial. Mornidão espiritual é o nosso tema dessa manhã, é o nosso assunto. Como eu falei, é um assunto que seria necessário não só para os que participariam na sexta-feira, mas é um assunto importante, necessário, urgente para toda a igreja, para todo crente. O texto em torno do qual vamos meditar é o de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Abra, por gentileza, a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Há uma mensagem importante do Senhor Jesus a uma das sete igrejas do Apocalipse, escrita por João na ilha de Patmos. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza. Você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, através da tua palavra. Permita que sejamos confrontados, permita que o nosso coração se quebrante, permita que sejamos enriquecidos e que possamos endireitar as nossas veredas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, é bem verdade, acredito eu, que de conhecimento da grande maioria aqui nesta manhã, que o reino de Deus se impõe sobre a vida do cristão basicamente de duas formas: ou somos ou não somos, é ou não é, estamos de um lado ou estamos do outro lado. Não existe meio termo no reino de Deus. Essa é uma verdade sine qua non, conhecida da grande maioria dos nossos irmãos. A partir do que nós encontramos nessa repreensão feita por Jesus à igreja de Laodiceia, dentre outras mensagens ditas pelo próprio Jesus, ora aos seus discípulos, ora àqueles que queriam segui-lo, a partir desses princípios, nós podemos afirmar isso aqui. No reino de Deus, ou é ou não é, ou somos ou não somos. Todas as cartas do Apocalipse, as cartas enviadas por João às igrejas, ou através de João às igrejas do Apocalipse, elas têm a mesma estrutura: apresentação, apreciação, reprovação e promessa. Vou repetir. Qual é a estrutura das cartas escritas por João às igrejas do Apocalipse? Apresentação, apreciação, reprovação e promessas. Das sete igrejas do Apocalipse, Duas, somente duas, receberam só elogios de Jesus: Esmirna e Filadélfia. Só elogios. São duas igrejas que foram fora da curva, acima da média, positivamente. Das sete, nós temos quatro que receberam elogios, mas também receberam críticas. Aliás, estatisticamente falando, quatro é um número majoritário, considerando que é um total de sete. E a verdade é que na vida a média é essa mesmo. Dificilmente você tem uma pessoa sobre quem você só tem elogios a fazer. Normalmente, as duas coisas caminham juntas. Pastor Rômulo tem virtudes e defeitos. Pastor Mário tem virtudes. Não sei quais são, mas também tem defeitos. Pastor Maurício tem virtudes. Eu também não sei quais são, mas também tem defeitos. Solange sabe. Na vida, a média, a forma como nós somos medidos, passa por essa questão, que é uma questão de equilíbrio. Temos virtudes, mas também temos defeitos. Mas quatro igrejas receberam de Jesus, então, elogios e receberam críticas. Quais foram elas? Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Somente uma igreja recebeu de Jesus só crítica. E aí você chega à conclusão, junto comigo, que essa igreja, a igreja de Laodiceia, também está fora da média. Também foi fora da curva. Só que diferente das duas primeiras que eu citei, fora da curva positivamente, Esmirna e Filadélfia, Laodiceia fora da curva negativamente. Quando você encontra numa pessoa, alguém sobre quem você só faz críticas, não é? Você olha assim e diz: Jesus, não é possível. O fulano só tem defeitos, só tem dificuldades, aqueles que se relacionam com ele, com esse indivíduo, naturalmente, que conhece o indivíduo, porque Jesus menciona crítica à igreja de Laodiceia, e crítica específica, nós vamos ver sobre essa questão, que o Senhor, quando aponta a dificuldade dessa igreja, ele é específico, ele conhecia a igreja. Então, quando alguém sinaliza a respeito de uma pessoa, que esse indivíduo só tem dificuldades ou só tem pontos negativos, e vem de alguém que conhece, não é? É difícil. Portanto, Laodiceia se destaca de forma negativa pelo Senhor Jesus. Só que tem uma coisa importante, é que as características da cidade de Laodiceia nos ajudam a entender, de certa forma, as dificuldades que a igreja de Laodiceia enfrentava. Por exemplo, a cidade de Laodiceia, que foi fundada no ano de 250 a.C., por Antíoco. Aliás, o nome Laodiceia é oriundo do nome da mulher do fundador da cidade, que se chamava Laodice, daí o nome Laodiceia. Fundada no ano 250 a.C., era uma cidade importante pela localização, ficava no meio de grandes rotas comerciais, era uma cidade rica, abastada, uma cidade que declarava, ou pelo menos sentia, a sua autossuficiência. E nós vamos ver que a autossuficiência de Laodiceia vinha dessas questões. Eu vou passar para vocês algumas delas. Era uma das cidades mais ricas do mundo de então, lugar de muitos milionários. Pensa aí num lugar que só tem milionários, só milionários. Campo Grande. Não. Eu pensei em Dubai. Acertei, galera? É. Eu não sei se só tem milionários, mas certamente a população daquele país, majoritariamente, milionários. Qualquer dia a gente pode dar um pulinho lá em Dubai, né? Conhecer lá, etc. Eu acho que Laodiceia era uma cidade com esse perfil populacional, majoritariamente composta por milionários. Era um centro, havia lá, ou era um centro bancário e financeiro da época. Detalhe, foi uma cidade devastada no ano 61, depois de Cristo, e ela se reconstruiu sem o aporte do imperador. Se reconstruiu com seus próprios recursos, com as próprias condições que ela possuía. Portanto, os moradores da cidade de Laodiceia eram jactanciosos. Para quem não é familiarizado com esse termo, eram arrogantes, eram orgulhosos, eram prepotentes. Por conta de tudo isso, eram snobs. Obrigado, meu amor, por esse termo bonitinho que você me sugeriu, snobs. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Laodiceia também, eu descobri, eu aprendi, eu relembrei, era um centro de indústria e produção de tecidos. Se produzia naquela cidade uma lã famosa, conhecida no mundo inteiro. Por causa disso, as roupas de Laodiceia eram roupas bonitas. Certamente exportava-se para o mundo inteiro roupas produzidas com a lã da cidade de Laodiceia. Tinha orgulho da roupa que produzia. Os irmãos vão observando, vão olhando o contexto da cidade de Laodiceia com a conexão que Jesus fez em relação à realidade espiritual daquela cidade. Olha que interessante. Havia também na cidade de Laodiceia um centro médico de alta relevância, uma escola de medicina que também era famosa na época. Eram fabricados ali ungüentos quase milagrosos aos ouvidos e aos olhos. O pó frígio de onde se fabricava ou se fazia o colírio era um remédio mais importante produzido naquela cidade. O colírio de lá também era exportado para todos os centros populosos do mundo. Vai vendo a menção que Jesus faz da roupa, da riqueza, do colírio e de tudo mais que havia naquela cidade com a realidade espiritual daqueles crentes. Vamos em frente. Laodiceia também era um centro de águas térmicas. Olha que bacana. A região era formada de três cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis, as fontes de águas quentes, que eram águas terapêuticas, medicinais. Gostoso. As águas de Colossos e as águas de Hierápolis se encontravam e chegavam em Laodiceia morna, morninha, tá ligado? A água chegava morninha. Uma era terapêutica, água fria. Outra era terapêutica, água quente. Mas a água morna, e aí Jesus então usa a figura dessa água morna, que chegava morna na cidade por essa razão, para dizer assim para eles: vocês não são quente e vocês não são frio, mas vocês são morno. Desculpe a expressão, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Água morna, alguém já bebeu água morna? Água quente ninguém consegue. Água fria, você até consegue. Mas água morna você consegue, mas põe para fora. Pelo menos eu pensei, analisei, raciocinei. Alguém já tomou água morna assim? Loque, 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 loque. Tomou água morna? Em nome de Jesus, tomara que não tenha ninguém. Tem uma pessoa. Que bênção. Depois você me conta a experiência, como foi. Alguém mais toma água morna? Você também morna? Já tomou, mas por que estava... Já tomou, mas não quer mais. Água morna, segundo o próprio Senhor. Porque você é morno, ele usa essa figura de uma coisa nauseante, que provoca vômito. Então ele usa essa figura da água morna com relação à Laodiceia por essa razão. E aí, a estrutura da minha palavra nessa manhã vai girar em torno de três pontos, basicamente. Primeiro deles, constatação que Jesus fez em relação a essa igreja. O apelo que Jesus fez em relação a essa igreja e a promessa que Jesus fez em relação a essa igreja. A primeira constatação, a constatação irrefutável, a constatação imbatível, a constatação que Jesus faz em relação àquela igreja, que ninguém poderia contestar, porque a constatação era incontestável, porque ele conhecia a igreja. Sabia a realidade da igreja. Aliás, ele era o senhor da igreja. Por isso ele conhece a igreja. Ele conhece Campo Grande. Ele conhece a liderança. Ele conhece o Rômulo. Ele conhece você. Ele conhece a cabeça, o pensamento, a motivação, o coração, a temperatura espiritual que nos envolve nesse momento. Tudo isso Jesus conhece. Então, quando ele constata hoje, uma eventual constatação do Senhor em torno da sua vida ou da minha, entenda, é uma constatação que vem de Deus, é o Espírito Santo, é a palavra. Não refute uma constatação espiritual, principalmente quando esta te confronta. Quando somos confrontados, normalmente queremos justificar, nos defender ou coisa assim. Qual foi a constatação? Primeiro, a igreja havia perdido o seu vigor. O que é perder o seu vigor? Nessa linguagem que ele usa, não é frio nem quente. O que seria perder o vigor? Não está nem lá, não está nem cá. Está no meio de um vácuo, de uma zona que poderia ser classificada como zona de conforto, zona de acomodação. Perdeu o vigor. Perdeu os seus valores, perdeu a sua visão. Eles estavam pautados, firmados nas qualidades que eles possuíam como cidade, como moradores e como uma comunidade que pertencia àquela realidade social. A realidade social em si, eu ouso dizer, talvez não fosse o maior problema daqueles crentes. Uma realidade social que tinha recursos, uma realidade social de uma cidade próspera, uma realidade social de uma cidade que era o centro de medicina e saúde, uma realidade social de quem produzia a própria lã e fazia as roupas e exportava, a prosperidade em si, eu ouso dizer que esse não era o problema maior. O problema maior é você se respaldar nisso, para dizer assim: não preciso de mais nada, não preciso de Deus, não preciso de ninguém. Esse foi o problema da igreja de Laodiceia. Então eles perderam o vigor, os valores, a visão, a referência, perderam as vestimentas, eles estavam expostos, nus, e não sabiam. Embora fabricassem roupas maravilhosíssimas, de uma qualidade enorme, mas eles estavam nus. Irmãos, eu não sei se alguém já presenciou uma pessoa exposta de alguma forma à sua intimidade ou à sua nudez, sem se dar conta disso. Já presenciou isso? Talvez alguns até possam ter passado por isso. Você tem alguma parte íntima exposta e não se dá conta de que está exposta uma parte íntima? Pois bem, essa igreja tinha a sua vida espiritual exposta, mas não se dava conta disso. Por isso Jesus disse: vocês são pobre, miserável, nu. Vocês estão nus, com toda a lã que vocês fabricam e produzem, as roupas lindas, mas vocês estão nus. Então as vestimentas espirituais não haviam. Jesus identifica o estado de mornidão desta igreja. Ele identificou. E aí eu chamo a atenção para os meus irmãos, para a importância de uma identificação que vem de Deus. Como é bom, por mais que a identificação seja, repito, difícil de admitir ou de reconhecer, mas identificou. Qual é a bênção da identificação? É que identificando você pode tratar, identificando você pode corrigir, identificando você pode se arrepender, identificando você pode mudar a rota. O problema é quando não se identifica a dificuldade, mas Jesus identificou o estado de mornidão daquela igreja. E nós podemos dizer que na vida cristã há três temperaturas espirituais: coração ardente, coração que arde. Os discípulos no caminho de Emaús falaram isso para Jesus: porventura, nosso coração não ardia quando ele nos falava acerca daquelas coisas. Segundo, um coração frio, Mateus 24, 12, o Senhor disse assim: por se multiplicar a iniquidade. Eu parei para ler esse versículo, embora conhecesse, porque uma frase me chamou a atenção aqui, pastores. Jesus disse assim: por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos esfriará. Parece que algumas versões dizem o amor de muitos, mas a minha versão diz assim: de quase todos. E eu, irmãos, eu vou confessar uma coisa para os meus amados. Quando eu estava preparando essa mensagem, não foi uma nem duas vezes, azar, você não viu não, mas eu parei e disse: Deus, tem misericórdia da minha vida. E disse: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não posso pregar para os meus irmãos alguma coisa de que eu não esteja precisando. Eu preciso. Não, o amor não pode esfriar. Embora as propostas, os apelos, os convites e tantas coisas nos empurram para um esfriamento espiritual, eu não quero. Meus irmãos não podem, nosso filho, nossas esposas, nossos maridos, nossa família não estarão inseridos nesta estatística de quase todos. Ainda que sejamos eventualmente minoria, mas pelo sangue de Jesus nós estamos dentro. Por se multiplicar a maldade, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar tantas coisas que ferem a santidade de Deus, muita gente vai ficar pelo caminho. Na verdade, daqui por diante eu vou corrigir minha expressão nesse texto: quase todos. Então isso é muito sério, meus irmãos. Essa palavra de Jesus para a Laodiceia foi uma palavra muito séria. Então, coração frio e coração morno, que era o coração dos crentes da igreja de Laodiceia. Interessante que o texto não fala que aquela igreja sofreu tentação, perseguição, negação, apostasia, abalos. O texto não fala que aquela igreja teve algum problema de ordem teológica, de ordem moral. O texto não fala que houvesse incesto na igreja de Laodiceia, como havia lá em Corinto. O texto não fala que houvesse problemas assim que pudessem ser detectados como um problema visível e passível de repreensão clara e visível a todos. O texto não fala nada disso. O problema daquela igreja não era moral, não era teológico. Talvez fosse uma igreja organizada com o seu estacionamento e pátio. Vamos viajar aqui. Vamos viajar, não é? Uma igreja rica daquela devia ter, irmão, BMW, Mercedes, carrão. Devia ter um estacionamento bacana. O problema daquela igreja, vamos transferir isso para uma realidade imaginária de hoje. O problema daquela igreja não deveria ser estrutura, sala de aula. O problema não deveria ser tecnologia, não devia ser tela de LED, nada disso. Aquela igreja não enfrentava problema de nenhum dessa natureza. Na verdade, o problema daquela igreja era mornidão espiritual. Eles tinham tudo e eles se valiam do que tinham para dizerem: não precisamos de nada. É Jesus quem diz que eles disseram: não precisamos de nada, não precisamos de coisa alguma. O problema deles é que eles haviam perdido fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante. A igreja era acomodada, apática. Uma nota importante que eu coloquei aqui: nosso fogo espiritual íntimo está em constante perigo de enfraquecer ou morrer. O braseiro precisa ser cutucado, alimentado, soprado o tempo todo, a se incendiar novamente. É como se quem está fazendo um churrasco no velho modelo ali, na lenha, você põe ali o aparato ali do fogo, de vez em quando você dá uma cutucada na madeirinha ali, né? Que tem umas que estão mais apagadinhas lá embaixo, outras estão mais incandescentes em cima, não é? Aí você dá uma mexida, sai aquelas faíscas, né? E a que está embaixo, meio friazinha, vem para cima, de cima vem para baixo, dá uma misturada, abana, daqui a pouco o fogo de novo. A vida espiritual é isso. De vez em quando há uma madeirinha mais ali embaixo e há uma outra um pouco mais em cima, mais incandescente, fervorosa, e a que está embaixo está meio assim, mas a gente mistura e vai aquecendo todo mundo e vai significando a coisa, todo mundo. Por isso é importante a gente estar juntos, porque um vai ajudando o outro, um vai aquecendo o outro, um vai estendendo a mão para o outro, um vai erguendo o braço do outro. E um dia nós entraremos pelos portais e ouviremos do Senhor: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o problema daquela igreja era esse. Há muitas pessoas que se deixam levar pela mornidão. Sabe por quê? Medo de fanatismo. Ah, vão te chamar de fanático. Fanatismo é um fervor irracional e estúpido. O que é o fanatismo? Eu achei essa definição e fiquei com ela, eu achei ela legal. Fanatismo é uma espécie de fervor que dispensa a capacidade da razão, de pensar, do intelecto. Aí é fanatismo. Estúpido. Isso é fanatismo. O entrechoque entre coração e mente. Jonathan Edwards disse que precisamos ter luz na mente. Ó, gostei dessa. Luz não é minha, mas bem que poderia ser. Luz na mente e fogo no coração. Hã? Mente iluminada, mas um coração pegando fogo. A iluminação da mente não apaga o fogo do coração e nem pode apagar, não é? Muitos crentes têm medo do entusiasmo. No entanto, o entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Já viu crente sem entusiasmo, irmão? Hein? Já viu um noivo se casando e na hora de fazer a declaração para a noiva, diz aí que ama e tal, fala aí. Imagina o noivo chegar e dizer para a noiva na hora lá dos votos, sei lá, daquele momento: e aí, eu te amo, né? Fazer o quê? Diz coisa de internet, eu não sei se aconteceu, mas acho que aconteceu. Um casalzinho foi casar no cartório, aí o celebrante lá do cartório perguntou: você aceita, sei o que lá, alguém viu isso? Aí ele disse: não. Estou brincando, seu juiz. O cara fechou o livrão lá e disse: que isso, rapaz? Você está pensando, alguém viu isso? Na hora que o juiz fez a pergunta, ele disse: aceita? Perguntou para ela: aceito. Perguntou para ele: não aceito, não. 2 segundos depois, ele: estou brincando. O juiz fechou o livro. Não tem mais casamento. Você está pensando que isso aqui é o quê, rapaz? Ele não acreditou no juiz, não. Eu estou brincando, é claro que eu amo, isso aqui não é brincadeira, rapaz, não vai ter mais casamento. Aí ele tentou se explicar, mas seu juiz, não tem mais casamento, rapaz, isso aqui não é brincadeira. E a menina olhando para a cara dele, e os noivos mal conseguindo acreditar, pode marcar outro dia, ver outra data, ver outra hora, porque hoje não tem casamento, e não se casaram. Que coisa, né? Teve casamento, não. Por quê? Porque tem momentos que ou você tem entusiasmo e firmeza no que você fala, ou não tem conversa, não é? De que forma se evidencia o entusiasmo? Eu pontuei isso aqui, mas o que é entusiasmo? É pular? O que é entusiasmo, gente? A gente normalmente associa muito a isso, é dar cambalhota, é fazer coreografias, as luzes. O que é entusiasmo? Aí eu pontuei aqui para mim, Rômulo, eu preciso ter entusiasmo. Eu não sou um cara de dar cambalhota, eu não sou um cara de ficar fazendo flu-flu. O dia que eu fizer, me interna, me leva para um lugar aí, para alguém verificar a minha sanidade, porque eu não sou disso. Maurício também não. Mário também não. Os Marcelos não têm pinta que sejam. Silvério, mais ou menos, mas acho que também não. Hermes também não. Se eu sei que se ele fizer isso, a rotina, ó, põe ele, chama o 92 na hora. O que é entusiasmo? Eu coloquei aqui. Manifestação do caráter de Cristo em nós. Quando o caráter de Cristo se manifesta através da minha vida, isso é entusiasmo. O que é entusiasmo? Vida de piedade. Vida de temor de Deus. O que é entusiasmo? Vida limpa. Quando alguém olha para a minha vida e olha em mim alguém cuja vida é limpa, tem nada debaixo do tapete. Ah, eu vou levantar o tapete porque tem um negócio aí que tem nada debaixo do tapete. Vida limpa, casamento limpo, vida limpa. Eu acho que isso caracteriza bom testemunho. Isso é entusiasmo. Nós precisamos de um povo, nós precisamos de uma igreja nesse país. Não é só que tenha seus suntuosos templos e saibam fazer maravilhosas coreografias. Nós precisamos de igreja, nós precisamos de líderes que deem bom testemunho diante da sociedade. Nós estamos vivendo um tempo, uma onda, um surto miserável de pastor largando esposa, líder se separando. Eu conheço um monte, posso dizer, infelizmente, um monte, para eu não correr o risco de exagerar, alguns, que largam mulher, largam família, largam casamento, casa de novo, e larga de novo, separa de novo, casa de novo. O que é isso? Isso é entusiasmo? Isso é um péssimo testemunho. O que é que nós precisamos, meus irmãos? Necessariamente, crentes e mais crentes e mais crentes e mais pastores na política? Não! Isso não é entusiasmo. Nós precisamos de uma igreja que dê testemunho do Evangelho. E a sociedade vai melhorar. Não é porque tem vários na política, é pelo testemunho do Evangelho. É o Evangelho que muda, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que promove isso, que eu não consigo promover no grito, nem na força, mas é o Evangelho de Jesus que promove. Então, entusiasmo é isso, bom testemunho, vida limpa, e por aí vai. Deixa eu correr um pouquinho, eu vou pedir licença a vocês, não é de praxe, mas provavelmente eu vou atrasar 15 minutinhos a minha mensagem. Se você precisar ir às 11, Deus te abençoe, mas eu estou avisando a meio-dia, eu estou avisando que eu vou atrasar um pouquinho, tá bom? Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo, olha isso, pior do que um incrédulo. Ele diz assim: quem dera que vocês fossem quente ou frio, quem dera. O que é o quente? É tá para o lado de lá, no extremo. O que é o frio? É que está longe. Alguém disse: é mais honroso ser um ateu declarado do que um crente, membro de uma igreja, incrédulo. É mais honroso. A queixa de Jesus contra os fariseus era exatamente a hipocrisia deles. O pior estado de alguém diante de Deus chama-se hipocrisia. Esse, irmãos, é o pior estado. É a hipocrisia. Alguém perguntou, pastor, qual é o pior estado que uma pessoa pode ficar diante de Deus? Eu respondi assim: é quando você associa o santo e o profano, o sagrado e o profano. Você convive com essas extremidades na sua vida e convive bem. Esse é o pior estágio que alguém pode estar diante de Deus. É alguém que canta, que louva, que adora, que bate palma, que dá dízimo, que chora, que vem aqui na frente, que atende o apelo, que tudo se quebranta com tudo isso. Mas ao mesmo tempo que ele se quebranta com tudo isso, quando sai daqui, ele ama o carnaval. Ama. Ele acha o carnaval o máximo. Tem crente aí que até tem, como é que fala, meu Deus do céu? Ele tem escola de samba de estimação. Torce pela escola X, Y, Z. Isso é o pior estado. Não entendeu nada. Não entendeu. Ele diz assim: é a cultura do país. Que cultura, meu irmão? Vai se informar, vai ver o que é aquilo, vai ver o que está por trás daquilo tudo, que você vai ver que não dá para caminharem juntas. Trevas e luz, não dá. Se alguém ama uma coisa, há de odiar a outra, e vice-versa. Não caminham juntas de forma alguma. Não tem jeito. O que é um estado espiritual deplorável? É isso. É quando, ao mesmo tempo que se canta, que se louva, entra nos sites pornográficos, envolvido com pornografia, com toda sorte de iniquidade, de promiscuidade, onde o Espírito Santo não habita. Isso é o pior estágio. Eu nunca me esqueço, isso já tem muitos anos, que eu atendi um casal e ele, ó, criticou a esposa. Quero me separar dela. Falei, é mesmo? O que que houve? Ah, porque ela não limpa a casa. Quero me separar dela, porque as crianças ficam sujas. Tinha filho pequeno. Quero me separar dela, porque a casa está suja. E ficou assim, evasivo. Ele sozinho. Aí me deu um insight. Eu falei, mas cadê a tua esposa? Não, ela não está aqui não. Eu falei, então traz ela, que eu quero conversar com vocês dois. Aí, dias depois, ele vem com a esposa. Eu disse, olha, mas eu vou dizer para ela a tua insatisfação, porque senão não dá para trabalhar. Não, pode falar, pastor. Aí eu falei para ela, minha filha, teu marido quer separar de você, está sabendo? Ele falou, ele já me falou. Mas você sabe por quê? Ela, é, ele fala que eu não limpo a casa. Aí ela mesmo sabia. Aí ela disse assim, mas ele fala para o senhor que ele não sai do computador a madrugada inteira com site pornográfico? É isso aí. Falei, não. Ah, não falou não. Ele falou para o senhor, e aí, irmãos, entrou em coisas que nem convém repetir aqui. Ele falou para o senhor, eu falei, não. Pois é, pastor. Eu não sei quem é que tem mais dificuldade. Se sou eu convivendo com isso, ou se ele com as minhas dificuldades da casa. Ninguém sabia, só a mulher sabia. Então, ser uma pessoa morna, ser uma pessoa que é pior do que um incrédulo, porque o incrédulo que está na impiedade, sabe das suas dificuldades, e está lá muito mais passível a se arrepender daqueles pecados, do que o fariseu, o hipócrita, que convive com o santo e o profano ao mesmo tempo. E a Bíblia diz, aquele que é limpo, se limpe mais ainda. Aquele que é santo, se santifique mais ainda. Porém, aquele que é sujo, que é impuro, que pratique mais a impureza, ainda mais. Sabe, não dá para conviver com essas duas realidades. Alguém que nunca fez uma profissão de fé e tem consciência da sua falta de vida moral, é mais fácil ser ajudado e se quebrantar do que o outro que se julga cristão, mas não tem vida espiritual. O que é ser morno, irmãos? É ser cego à sua verdadeira condição. Resumir assim, ser morno é ser cego e não enxergar sua própria realidade, seu próprio estado Então ele não busca arrependimento. Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era falsa, absolutamente falsa. O auto-engano. Laodicea se considerava rica, mas era pobre. Sardes se considerava viva, achava ser uma igreja viva, e na verdade era uma igreja morta. O fariseu dava graças a Deus por não serem iguais aos demais homens. Olha que coisa. Dou-te graças, Senhor, porque eu não sou como esses daí, o fariseu. Muitos no dia do juízo vão estar enganados. A igreja de Laodiceia era morna devido à ilusão acerca de si mesma. Então, a tragédia do auto-engano, a tragédia da autossatisfação, porque eles diziam, não precisamos de nada, de coisa alguma, já temos dinheiro. O amor ao dinheiro trazia uma falsa sensação de segurança àquela igreja. Olha uma outra tragédia que eu coloquei ali, de não ser o que se projetou ser e ser o que nunca se imaginou ser. Estava orgulhosa do ouro, das roupas, do colírio, mas era pobre, cega e nua. Você diz, eu não preciso de nada, diz o texto, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mornidão rouba o senso de realidade de todos nós, a mornidão espiritual. E por último, ele faz um apelo àquela igreja. Aliás, penúltimo, né? Perdão, segundo lugar. Cristo se apresenta à igreja como marcador espiritual. Verso 18, ele poderia dar uma ordem para aquela igreja, mas ele aconselha aquela igreja. Ele diz assim, verso 18, aconselho que vocês comprem ouro de mim, não é esse ouro da cidade, olha o conselho que eu dou. Bonito Jesus, né? É um conselho. Ele podia ter dado uma ordem, ele podia ter brabo. Sabe por quê, irmãos? Porque não é por força, não é por violência, não é pela imposição, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Viu, galera? Não é por força, não é por imposição. Eu não posso impor nada a ninguém, mas é o Espírito Santo que, a partir do que está sendo dito, vai trabalhando o coração, vai quebrantando, vai moldando, vai trabalhando, e a gente vai se arrependendo diante de Deus. É assim que funciona. Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira espiritual. O ouro que o Senhor oferece é o reino dos céus. A roupa são as vestes de justiça, de santidade. O colírio para os olhos é o entendimento, o discernimento, a capacidade de ver o que o ímpio não consegue ver. Por isso que a Bíblia diz, o evangelho é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos, ele é o poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz, o homem natural, gente, não discerne as coisas espirituais. O homem natural só vê o óbvio, só vê o carnal, só vê o humano, só vê o que é natural, o que é visível, o que é palpável, o que é tangível. O homem natural só tem capacidade de ir até aí. Mas o homem espiritual, aqueles que um dia receberam colírio nos olhos. Por isso a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre ele. Mas graças a Deus que as escamas foram removidas dos nossos olhos. Quantos podem glorificar a Deus por isso nessa manhã? As escamas foram removidas. Hoje eu consigo ver. Hoje eu consigo ver o que eu não via antes, sentir o que eu não sentia antes. Hoje eu consigo crer no que eu não conseguia crer antes, porque o colírio de Deus foi passado sobre os meus olhos. Que coisa linda! Cristo chama a igreja para uma mudança de vida. Verso 19: eu repreendo, eu disciplino todos quantos amo. Por que disciplina? Porque ele ama. Que coisa linda. Por que disciplina? Apesar daquele desgosto, se é que eu posso usar essa expressão, que a igreja gerava no Senhor, aquele sentimento de querer vomitar, uma linguagem que ele usa, apesar de tudo isso, ele não desiste da sua igreja. E eu quero dizer isso nesta manhã: apesar das nossas dificuldades e até mesmo eventual mornidão na vida de alguns, Deus não desiste de você. Você pode falar isso para o teu irmão aí, por favor. Deus não desiste de você. Ou então, Deus não desiste de nós, Tiago. Não desiste de nós, Lúcio. Deus não desiste da gente. Por isso ele repreende, por isso ele aconselha, por isso ele aponta o erro, por isso ele mostra onde está o problema, porque ele nos ama. Sabe por que essa palavra hoje? Sabe por que esse tema? Sabe por quê? Porque ele ama você. Ele me ama e ele não quer que nos percamos. Pelo contrário, a indicação é: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Muda o rumo, muda a direção, em nome de Jesus. Cristo convida a igreja para a comunhão. Capítulo 3, verso 20. Olha que coisa interessante. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eu usava muito esse texto nos ar livres, né? Quem vem de escola de ar livre aí, pregou em ar livre? Eu venho dessa escola, né? Em relação à pregação, ar livre e tal. E aí a gente dizia: eis que estou à porta e bato. Falava lá para os que não conheciam a Deus. Mas aí, você vai prestar atenção no texto? Esse convite era para a igreja, meu irmão. Pode até ser porque está lá fora. Nada contra. Aplica. Mas na verdade, o que Jesus estava dizendo era assim: será que eu posso entrar aí? Imagina a gente estar aqui fazendo tudo isso e o Espírito Santo dizendo: será que eu posso entrar aí? Será que eu posso estar no meio de vocês? Eu tenho às vezes receio de que a nossa programação e os aparatos que envolvem nossas reuniões, muitas vezes, dê uma atrapalhada no Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo: será que eu posso? Vocês dizem: não, não dá tempo não, tem que terminar 12:00. Eu, por exemplo, já estou agoniado aqui, porque 2 ou 3 saíram, ou 4, ou 5, ou 10, sei lá mais. E o Espírito Santo: mas será que eu posso? Mais 10 minutinhos? Alguns estão dizendo pode. Mas outros, irmãos, sem a menor cerimônia: não pode não, o negócio é 12:00, eu estou indo embora. E mete o pé. Salvo coisas realmente justificáveis. Parêntese fechado. Será que eu posso? Ele está batendo no seu coração aí. Somente Cristo está batendo e dizendo: eu quero entrar. E quando o texto diz: eis que estou à porta e bato, significa várias batidas. Batidas por um tempo, batidas de quem não desiste de querer entrar, até que a porta se abra. Enquanto você e eu respirarmos, o Espírito Santo vai estar dizendo: será que eu posso? Enquanto você e eu tivermos fôlego, o Espírito Santo estará dizendo: deixa eu entrar. Deixa eu fazer o que ainda precisa ser feito na sua vida. Deixa eu entrar. Você pensa que a obra está completa, mas não está não. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Portanto, a obra não acabou. Posso entrar? É o teu casamento que você está dizendo: Deus, mas o Espírito Santo está dizendo: deixa eu entrar. É esse teu temperamento difícil. Você está dizendo: eu nasci assim, vou morrer assim. Não vai não. O Espírito Santo dizendo: deixa eu entrar. E por aí vai. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, o que, que é isso? Individual. Salvação é individual. Não adianta. O marido abre a porta e a mulher não abre. Não tem jeito. O pai abre a porta e o filho muitas vezes não, ou vice-versa. Não é? Jesus disse: estarão dois numa casa, um será tomado e o outro será deixado. Dois no campo, um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Salvação é individual. E eu espero que nesta manhã a porta do coração esteja destrancada, aliás, escancarada, para dizer: Jesus, entra e faça o que o Senhor quiser fazer no meu coração. E ele faz uma promessa, irmãos, e com isso eu já termino conforme prometido. Somente Cristo tem competência e autoridade para fazer certas promessas. E aí você vai para o verso de número 21. A promessa é: ao vencedor, ao que deixar entrar, ao que permitir, ao que quiser deixar a mornidão, ao que se propuser a caminhar comigo, vencedor é isso, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique de pé na presença do Senhor. Glorifique o nome dele. Louvado seja o nome dele. E a conclusão que eu dou para vocês é de 1 Coríntios capítulo 15, que eu amo demais. Paulo diz: portanto, irmãos, sede firmes. Eu vou pedir para você, esperou até agora, meio-dia e treze. 2 minutinhos para a gente terminar orando. Por favor, se for algo de extrema urgência, eu vou entender, embora nem saiba, mas eu vou entender. Se não for coisa de extrema urgência, nós vamos encerrar esse culto orando. Você precisa reacender a chama na tua alma. Eu preciso. A liderança precisa. Todos nós precisamos. E eu quero terminar minha palavra citando esse texto. Portanto, irmãos, sede firmes, sede constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Curve a sua cabeça, por favor. Eu peço a você, mas 3 a 5 minutinhos, como se isso fosse muito. Eu acho que para a grande maioria isso não é nada. Vamos orar? Vamos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Vamos orar com o pastor Maurício, levantar um clamor ao Senhor.
Ô Senhor, curve a sua cabeça, vamos orar, queridos. Senhor, tu tens plena liberdade entre nós nesta manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Contempla-nos agora, no mais profundo do nosso coração, Senhor. E promove em nós uma verdadeira mudança interior. É o nosso coração. Retira de nós, Senhor, todo orgulho, oh meu Deus, toda prepotência, todo pedantismo. Retira dos nossos corações tudo aquilo que não te agrada, Senhor, e permita que sejamos humildes, que sejamos sinceros de coração diante da tua presença. Continua falando conosco ao longo deste dia, pelos próximos dias, Senhor. Nós queremos sentir a tua presença. Oh, meu Deus, obrigado por esta manhã. Nós abrimos a porta do nosso coração, Senhor, para que tu faças morada permanente, para que tu habites conosco, Senhor, por toda a nossa vida. Habita o nosso coração, Senhor. caminha conosco, oh Senhor, e faz uma grande transformação na nossa vida. Muda o nosso comportamento. Se for preciso, muda as nossas atitudes.
Amém, meu
muda,
Deus.
Muda, Senhor, o nosso coração. Muda a nossa mente. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.